O jovem tem muito problema, por exemplo, para entrar no mercado de trabalho, né? Especialmente o jovem bem qualificado, graduado, né? Então, está sobrando gente. Outro dia eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos, dizendo que dos advogados que se formavam há 15 anos atrás, 85% conseguiam trabalho na profissão. E que agora esse número é 55%. Quer dizer, caiu quase a metade. E no Brasil, eu acho que o número de advogados formados que conseguem trabalhar na profissão deve ser de 20%. Então, há problemas novos para os jovens que o Zero não tinha. O Zero tinha outro problema.
Você fala muito de geração Y. Você considera que a geração Y, ela existe mesmo? Nós estamos diante de uma juventude que tem desafios mais fáceis de lidar do que a nossa geração, as gerações anteriores. O que está mudando nas pessoas?
Difícil falar. Assim, muito genericamente. É muito difícil generalizar coisas do ser humano. O ser humano tem que pensar em termos de alta costura e não de prêt-à-porter. Então, cada um é muito único, não é? Essas coisas de geração, existem algumas características, né? Por exemplo, hoje você tem as moças muito mais ativas intelectualmente, muito mais competentes para fazer carreira e para estudar do que os rapazes. Nas universidades, no ano que eu fiz a faculdade de medicina, eu entrei na faculdade há mais ou menos 52 anos atrás, eram 80 alunos, 72 homens e 8 mulheres, né? 10% de mulheres. Hoje o número é de 60% de mulheres. Em todas as universidades, não só de medicina, no geral, 60% de mulheres e 40% de homens. O que significa que, na prática, em breve as mulheres vão ganhar mais que os homens, o que vai implicar mudanças completamente inesperadas e ainda ninguém sabe avaliar se elas vão continuar o sonho romântico de casar ou não, se for para sustentar marido, vamos ver se vai ficar isso. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe o efeito e o impacto para as crianças desse monte de informação tecnológica, que eles são objeto de um massacre de informações. Com 3, 4 anos de idade, eles já têm quantidade de entradas dentro do cérebro deles, talvez 5, 6 vezes maior do que a nossa geração, que não tinha nem televisão, nem nada, brincava de empinar pipa e bolinha de gude, né? Então, eu só vejo o seguinte: as crianças estão mais hiperativas. Não sei se a hiperatividade é aumento de estímulos, se é melhora do diagnóstico, se é realmente um sinal de que eles estão superestimulados, né? Eles têm dificuldade para dormir. Tem muito problema em criança pequena, porque não tinha antes. Problemas novos. Agora, tanta novidade, a gente vai ter que viver ainda mais uns 20 anos para ver que bicho vai dar.
Flávio, nos teus trabalhos, você fala muito das relações entre as pessoas. Um trabalho inclusive dedicado a isso, ao amor, né? A gente tem uma sociedade hoje em que as pessoas são muito egoístas, as pessoas pensam muito em si, na sua vida, nos seus projetos. E você fala que amor é uma via de mão dupla, que a gente tem que aprender a conviver com o outro e a respeitá-los. Estamos numa sociedade que tem dificuldade de amar?
Então, eu acho que a dificuldade de amar sempre existiu, né? As relações antigamente eram muito padronizadas, e os casamentos também nem tinham pretensão de ser casamentos fundados no amor, né? O casamento era um arranjo de família, uma coisa relativamente simples. As pessoas esperavam pouco do casamento e talvez fossem menos infelizes até por causa disso. Também o divórcio não existia, e as pessoas então levavam aquela vida meio, né, sem grande expectativa no plano sentimental, pelo menos sentimental, tracinho conjugal. A vida romântica, quando existia, era fora do casamento, não é? E também não virava novo casamento, porque as pessoas não se separavam. Tem que imaginar várias coisas também. Há 100 anos atrás, a vida média não chegava a 50 anos. Então, as pessoas morriam muito depressa, não dava tempo de divorciar, casar de novo. Hoje, uma pessoa com 60 anos de idade casa de novo, pode fazer 25 anos, bodas de prata no casamento nessa idade. O número de casos de divórcios, por exemplo, entre pessoas mais velhas aumentou muito, justamente, entre outras coisas, por causa da longevidade e também por causa dos Viagras e outros produtos deste tipo. Tem muita novidade, né? Isso faz a profissão interessantíssima, né? Porque tudo que a gente aprendeu há 40 anos atrás não serve mais para hoje, não, né? E, infelizmente, tem um bom número de colegas que, na minha opinião, equivocadamente, ficam insistindo em preservar doutrinas, teorias e coisas que aprenderam numa época de rápida transformação em que tudo tem que se adequar, até mesmo às formas de operar da nossa especialidade.
Nessa era de informação e essa questão que o senhor colocou das crianças, que a gente acaba adiantando fase das crianças, eu costumo dizer a etapa de vida da criança, com excesso de informação e talvez dando a ela aquilo que não condiz exatamente à idade que ela está. Esse adiantamento de processos devido a essa sociedade veloz que a gente vive atualmente não pode prejudicar e tornar um ser humano mais frustrado futuramente?
Não sabemos. Eu sei que tudo que está acontecendo hoje, nós não sabemos o que vai acontecer futuramente, entendeu? E o resto é hipótese. Conjecturar a gente pode. Para mim, eu acho, pessoalmente, que a chance de esse excesso de informação, né, num sistema mental ainda em organização, quer dizer, não tem a lógica do pensamento tão bem organizado, e com muita informação, eu acho que as crianças se tumultuam e se perdem mais do que se encontram. Acho que elas vão se tornar mais ansiosas, têm se tornado mais ansiosas, com dificuldade para dormir, e acho que vão ser menos criativas também. Isso também é sinal de menor criatividade. Então, há problemas futuros para os futuros psicoterapeutas e psiquiatras tratarem. Não vai faltar serviço para eles.